Vou deixar o prefeito dar uma respirada aqui. Faz uma hora que ele fala e não pode nem tomar água. Estou conversando com o Eliseu Mbach, o prefeito Portão, pela primeira vez, veio aqui no Linha Aberta, a convite nosso, e falar das coisas de Portunhão. Falar como é que está indo. E essa bomba que ele contou para vocês, com relação ao São Brás, que passa por dificuldade financeira, como passa centenas e milhares de empresas no país. Mas que vai sair mais um andar no São Brás, que vai ser para a maternidade e para o filho do Natal. Coisa que ele falou para nós há 30, 40 dias no portal da Vivale e que nós estamos botando matéria aqui no nosso programa. Está feliz, prefeito Eliseu, com o teu trabalho?
Tranquilo, Brice. Eu só queria também falar só mais um pouquinho sobre a vinda do secretário da Saúde.
Que foi importante, ontem, né, cara?
Foi importante. Uhum. Olha, nós conseguimos com ele duas ambulâncias. Ambulância usada, boa. Ano 2010, duas ambulâncias boas, que nós vamos direcioná-las, uma para Santa Cruz do Timbó. Uma vai para o Distrito de Santa Cruz e a outra vai para o Distrito de São Miguel da Serra.
Que beleza!
Também o secretário estará nos doando duas ambulâncias zero quilômetro para ficar à disposição do SUS. Só que essas ambulâncias devem chegar aí até o final do ano. Então, porque o Estado está fazendo um processo licitatório de ambulâncias novas e Portunhão será contemplada com uma ambulância zero pelo Estado e mais uma ambulância que ele vai mandar os valores para cá, mas daí da cota dele como deputado. Então, nós teremos a possibilidade de duas ambulâncias novas na Secretaria de Saúde e essas duas usadas que ele está nos mandando. Então, vai uma para Santa Cruz do Timbó e outra para São Miguel da Serra, quero atender bem essa população nos dois distritos também. Estou conseguindo também, na ordem de 400 mil reais em equipamentos. Desculpem. Equipamentos para os postos de saúde do município de Portunhão. Então, o governo está recebendo uma verba muito boa para comprar equipamentos. E Portunhão vai ser contemplada aí também com vários equipamentos. Temos aí a possibilidade de uma verbinha pequena, através do gabinete, daí falando do deputado, para a PAI. Nós vamos ver se conseguimos alguma coisa também para a PAI. E estamos também pleiteando alguma coisa na área de ação social. Então, nós estamos aí bem encaminhados nessa relação de saúde. Conseguimos também alguns medicamentos. Estamos estudando com o secretário a possibilidade de mais alguma ajuda financeira com relação ao Hospital São Brás. Ele assinou no início, agora no início desse mês, um convênio liberando mais dois leitos de UTI para o hospital. Com isso, representa uma verba de 17 mil reais mensais a mais por mês. Então, tem muita coisa aí acontecendo na área de saúde e vamos ficar atentos. Conforme vai deliberando na Secretaria de Saúde, a gente está ligado, está junto, temos um assessor dele, que é uma pessoa muito importante, lá diretamente ligada a ele, que tem nos dado toda a retaguarda necessária. E tudo aquilo que tem na secretaria, Portunhão vai ser contemplado com tudo. Esse que é o mais importante. Então, nós temos até o mês de abril, com esse secretário lá na Secretaria de Estado, o Dr. Vicente Caro Preso, porque depois ele é obrigado a sair da secretaria para concorrer novamente à vaga de deputado estadual. Dr. Vicente Caro Preso é um médico neurologista de Jaraguá do Sul e temos aí um relacionamento perfeito, um bom relacionamento para fluir bem as coisas com relação à saúde em Portunhão. Pena que vai até o mês de abril só. Depois vai ser obrigado a sair por força de lei. Mas até abril, então vamos deixar as questões do hospital tudo alinhada, tudo regularizada. E as coisas vão acontecer com naturalidade e o mais importante é que aconteça. Eu espero aí que até o final de 2018 nós estejamos aí com a maternidade concluída e pronto para ser atendido. Então é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né, no poder público não é da noite para o dia que acontecem as coisas. Tem que ir em busca dos recursos, tem convênio, tem que fazer a obra, o dinheiro vai sendo liberado conforme vai executando, enfim, a dificuldade é grande, mas tem que ir trabalhando, matando um leão por dia e fazendo a coisa acontecer. Esse é o trabalho do prefeito, é o trabalho da equipe, e o importante é que realmente aconteça.
Agora, só para me dar risada um pouquinho com você...
Para descontrair?
Você mudou bastante, você amadureceu politicamente, indiscutível, 12 anos afastado do cargo de prefeito, mas eu estava vendo aqui, quando você falou do Pascoalinho, da Câmara, me lembrou os vereadores. Você tem uma relação excelente com a Câmara de Vereadores, mas no teu tempo primeiro de prefeito, tinha nego que ia ser presidente, e você diz, não. Mas segundo secretário, outro dia, e você, a tua participação era efetiva no teu grupo político, que o cara chegava em casa e a mulher está dormindo com o presidente, até em 7 da manhã, às 8 da eleição, já perdi o presidente e a mulher. E você, com esse relacionamento importante, se mudou, se não participou do processo político, evidentemente são poderes independentes, mas como o seu prefeito quiser, tem força política de alterar um quadro sucessório numa eleição de Câmara, e todo mundo sabe disso. Relação boa, até porque você tem ali uns caras de 7º mandato, Pascoalim, Santo Batata 5, Polaco Bifão 4, Gildo Massalai 3, Cristian Martins 2. Cara, tem uns pesos pesados, né, cara?
É verdade. Mas eu acho que o nosso grupo de vereadores em Porto União é um grupo seleto, é um grupo importante. E a partir do momento que ficou decidido, ou que falou-se em Luiz Alberto Pascoalim, presidente da Câmara, eu acho que dispensa todo e qualquer comentário. Porque uma pessoa que está exercendo o seu 7º mandato de vereador, uma pessoa íntegra, uma pessoa envolvida na sociedade, uma pessoa que esteve comigo há muito tempo atrás, esteve com os outros ex-prefeitos, com Hilário Sander, com Alexandre Puzina, esteve comigo, esteve com os que me sucederam, e que conhece a história de Porto União até mais do que eu, praticamente, então eu acho que nós não temos nada a falar com relação ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem me acompanhado em algumas viagens, sabe tudo o que está acontecendo. Estivemos em audiência com o ministro lá em Brasília, o presidente esteve comigo. Estivemos em audiência com o governador, o presidente esteve comigo. Estivemos em alguns compromissos políticos e administrativos que são do interesse do município, o presidente esteve comigo. Então sabe tudo o que está acontecendo. E quando a pessoa tem conhecimento, tem sabedoria, tem inteligência e sabe o que quer, aí fica mais fácil. Então não vai travar nada e não vai deixar de fazer as coisas acontecerem. Por isso que a Câmara de Vereadores de Porto União tem sido exemplar em todas as questões, tanto é que eu não tive nenhum projeto rejeitado e eu creio que não vou ter nenhum projeto rejeitado nessa legislatura, ou melhor, nesse ano de presidência do Luiz Alberto Pascoalim. Ano que vem em diante deve mudar o presidente, mas eu entendo que o próximo presidente deverá se espelhar em toda a experiência do atual presidente para que possamos desenvolver um bom trabalho. Então, o que eu digo? A Câmara de Vereadores é independente. Eu repasso, o Executivo repassa os valores para lá, tenho feito um acordo que nós podemos ir até X, né? Um repasse de R$220 mil mensais, e eu pedi ao vereador Pascoalim que ele, de janeiro até dezembro, se vire com esses R$220 mil mensais, porque é para deixar aí um lastrozinho para que a gente possa trabalhar nessas questões do centenário e outras obras importantes. E o vereador Pascoalim tem feito a sua parte, está administrando com o que tem, com o que pode, da melhor forma possível, e o Poder Executivo e o Legislativo de Porto União tem um relacionamento muito bom e eu espero que continue assim no decorrer dos próximos anos. Mas sempre deixei eles também bem à vontade. Aquilo que não concordar, pode votar contra. Agora, com a experiência que eu tenho no terceiro mandato, pode ter certeza
não
que...
Não vou fazer cagada. E não vou falar, não vou mandar bobagem.
Verdade. Não vou mandar bobagem, não vou mandar nada que não venha ao encontro do desenvolvimento da sociedade. Não vou aumentar IPTU, não quero saber de fazer loucura. Então, aumento de IPTU, até já que foi falado, vai ser o que é de lei. É ali o IGPMO, é o INPC, esse ano foi INPC. É. Desculpem, 6,58% de aumento foi o INPC. E foi o aumento que eu dei também para o funcionalismo público. Até porque eles não tiveram aumento em 2015, e em 2016, eles tiveram aumento de somente 4%. Então, este ano, eu consegui aí dar uma enxugada na máquina, dar uma diminuída nos salários, diminuímos secretarias, diminuímos salário de comissionados, diminuímos aí, demos umas cortadas nos salários ali, e consegui dar 6,58 também para o funcionalismo público. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Tudo isso depende da aprovação da Câmara, a Câmara tem aprovado, as coisas estão andando.
12h20, Eliseu, você disse que está com problema de garganta, eu não vou te incomodar mais, você disse que meia hora está bom, Britão, mas nós estamos 1h20 conversando e podia conversar muito mais. Quero agradecer a tua presença aqui, vamos conversar muito mais, porque Porto Neão tem que saber o que você está fazendo, com relação a obras, o que acontece em Porto Neão. E nosso microfone está à tua disposição sempre que for preciso para divulgar as coisas para Porto Neão. E a gente fica feliz que a coisa está andando com as dificuldades que passa esse país, com a roubalheira desenfreada que está aí. Rio de Janeiro, que se falou sem salário, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais. Cara, aqui está todo mundo em dia, patati, patata. Isso não é aquela coisa, mas está empregado, está recebendo. Eu sempre digo isso, cara, reze que você está empregado, porque tem 14 milhões e 500 mil desempregados, né, Eliseu?
É verdade. É uma situação caótica, é difícil, né? E qual é o prefeito que não gostaria de montar aí várias indústrias grandes na sua cidade? Mas qual é o empresário também numa situação dessa que vai querer montar uma indústria grande no município? O problema do Brasil é um problema político-administrativo, né? Então, de vez em quando aparecem uns Wesleys e Wesleys da vida e acabam estragando tudo de novo, né? Uma hora é a carne fraca, outra hora é a propina, outra hora é isso, outra hora é aquilo, e o risco Brasil aumenta, ninguém mais quer investir no Brasil, e é uma dificuldade muito grande e uma crise política que nós temos que ir atravessando. Mas é uma crise política que se institucionalizou no Brasil há anos atrás e que agora nós vamos ter que atravessar por tudo isso novamente para que amanhã ou depois possamos colher bons frutos, né? Mas vamos continuando levando a vida da forma que está. Eu só queria te dizer, Britão, o tempo passa tão rápido, né? A gente começa a falar sobre Porto Neão, sobre a administração. Se a garganta deixasse, nós ficávamos aqui até as 6 horas da tarde.
Eu queria fazer assalto, que você está com um projeto de levar assalto para o povo, né, cara?
Verdade. Se a garganta deixasse, a gente ficava até as 6 horas da tarde e não falava tudo. Mas, como você falou, não vai faltar oportunidades. Eu só gostaria de dizer algumas coisas ainda que são de relevância, são muito importantes, que é a questão das casas lá do bairro São Bernardo do Campo. Estamos passando por uma dificuldade muito grande com relação a essas casas. O deputado Marco Tebaldi está interferindo lá em Brasília, junto ao Ministério das Cidades. E a nossa equipe já mandou todos os projetos para a Caixa Econômica, voltou tudo de novo, tem que refazer novamente. Está difícil reaver esse convênio. Então é outro problema sério que nós temos, que se não conseguirmos viabilizar esses recursos para fazer essas casas, nós vamos ter que contratar aí uma meia dúzia de pedreiro, carpinteiro, enfim, e vamos ter que fazer uma equipe e começar construir casas lá no São Bernardo do Campo para resolver esse problema seríssimo. Então esse é um dos problemas que eu estou empenhado tentando resolver. Essa semana, meu secretário de planejamento está na TV Fátima, em Canoinhas, porque agora estão exigindo até o licenciamento ambiental para refazer essas casas. Isso é um absurdo que estão fazendo conosco, né? As casas já existiam e nós temos que ter um licenciamento ambiental da Fátima para poder refazer essas casas. Então está realmente muito complicado, muito difícil. Parece-me assim que as pessoas lá em Chapecó, na Caixa Econômica Federal, tem que ver que é um problema, um caos social que está acontecendo aqui em Porto União. Desde 2011, esse problema vem se arrastando. Foi uma besteira que fizeram, foi uma besteira muito grande, mas que cabe a nós agora tentar resolver esse problema, resolver essa grande besteira que fizeram. Isso aí nós vamos dar um jeito bem. Talvez vai acabar sobrando para o município refazer essas casas com mão de obra própria, mas é a solução que nós vai acabar sobrando para o município de Porto União. Mas enfim, para encerrar, Britão, eu queria conclamar aqui aos pais, os pais para que levem as crianças de 0 a 5 anos para vacinar contra a gripe. Também as pessoas com mais de 60 que compareçam aos postos de saúde lá no SUS para se vacinar, e ainda as gestantes. Nós não atingimos a meta, o país não atingiu a meta. Eu vi agora ainda pela manhã até meu sobrinho, que é médico, Helder, dando a entrevista na RPC lá em Ponta Grossa, falando da vacina. Tem que tomar a vacina. A vacina, se você tomar, não vai ter gripe, não pega gripe. Exato. Pode pegar um resfriadinho, alguma coisa, mas gripe não pega. Então, as crianças de 0 a 5 anos, pais, leve as crianças para a vacinação. As gestantes vão lá se vacinar para evitar problemas. E os idosos, da mesma coisa, que realmente vão se vacinar, porque essa imunidade é importante. É um projeto do governo federal, manda as vacinas para cá, a nossa missão é vacinar, e nós precisamos que as pessoas realmente se conscientizem da necessidade da vacinação contra a gripe, porque é um bem para todos. Então, fica aqui o meu apelo para que realmente façam o que tem que ser feito a fim de evitar doenças crônicas, doenças maiores futuramente.
Obrigado, Vizão, por tua presença.
Muito obrigado a você, Britão.
Meu gente, não me surrou, viu? O pessoal falou assim, você vai, duvido que você vai. Já acabou, faz 12 anos mesmo. O Reizinho, com a filha dele, o Reizinho. Não deu nada, viu, gente? Nós somos amiguinhos agora. Um abraço, Elisão.
Não, quero agradecer a você, Britão, pela oportunidade. Eu acho que sempre falar sobre as coisas que estão acontecendo, até, embora, como você falou, o tempo é curto, não deu para falar de tudo. Mas esta semana ainda nós vamos reunir nossos vereadores, vamos reunir nossos secretários. Nós temos aí alguns milhõezinhos aí para gastar em asfalto e algumas obras que nós vamos fazer. Então nós vamos fazer uma programação, algumas obras que estão no PPA vão ser programadas, outras aí que são importantes, tem que ouvir também as nossas lideranças para que a gente possa fazer um cronograma de trabalho. Para que as coisas aconteçam. Vamos ter um dinheiro aí que vai ser liberado pelo governo do estado, que é do Fundan. Temos aí um dinheiro que vai ser liberado também pelo Ministério Público. Temos aí algumas outras verbas que devem ser liberadas. Tem a questão da Sanepar, que vai liberar umas verbas também para a compra de tubulações. E aí que nós começamos a falar lá do São Francisco e não terminamos. Então, nós estamos vendo os recursos para isso. Mas vamos fazer uma programação boa e vai ter obras aí na educação. Eu tenho que gastar aí, Brits, R$1 milhão até o final de ano na educação para que os 25% sejam totalizados e sejam investidos na educação. Vamos fazer pintura de escolas, vamos fazer uma nova creche em São Miguel da Serra, vamos reformar as escolas, vamos investir, investimos aí em uniformes escolares, tênis, Vai ter um evento bonito aí pro centenário, criançada, tudo bem uniformizada, uniforme gratuito. Enfim, vai ter coisas boas aí. Mas eu encerro dizendo a você, Britão, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a essa emissora que nos concedeu esse espaço para falar um pouquinho sobre Porto União. E sempre que nós tivermos notícias boas, pode ter certeza que estaremos passando através dessa emissora toda a nossa população. E a você, Britão, quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que estamos juntos nessa caminhada. Vamos trabalhar por Porto União, que Porto União é muito maior,
que tudo,
muito mais forte que tudo, e que precisa de gente que realmente venha e faça as coisas acontecerem. Eu vou fazer minha parte, e essa parte vou fazer com muito trabalho, com muita dedicação, com muito respeito, com muito carinho.
E com muita competência.
Espero que com competência também. Deixar a população que julgue futuramente. Alguns vão julgar bom, outros vão julgar ruim, péssimo, mas isso faz parte da natureza humana. Tem aquele que não concorda com nada, esse vai julgar péssimo. Aquele que tem responsabilidade vai saber avaliar de uma forma diferente. Enfim, nós vamos trabalhar para fazer o melhor possível por Porto União. Eu, nesse momento, desejo a todos um bom final de semana e agradeço a oportunidade.
Obrigado, Eliseu. Jafim, vamos à musiquinha e voltamos com o bloco final.
ZYJ 203, 1070 kHz. Ramião de U, a rádio que é 100% você.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Ao operar equipamentos no campo, fique de olho. Pulverizadores, colheitadeiras e outros equipamentos agilizam o trabalho na lavoura, mas são um risco se encostarem na rede elétrica. Preste sempre atenção à altura dos fios e não estacione embaixo da rede. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Super Rádio
União. Meio-dia e 30.
Filtros e lubrificantes no Vale do Iguaçu você encontra na Lubrifil. Mangueiras, tubos e correias é na Lubrifil. Lubrifil, Avenida Bento Munhoz, 2485. E telefone 524-7948. Lubrifil, filtros e lubrificantes.
Ela sente saudade.
Vamos embora então, linha aberta nesse sábado, sol lá fora, que bom! Belo papo do prefeito Eliseu, hein? Belo papo do prefeito Porto União. Do dia 15 a 18 de junho, União de Vitória cediu o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. O evento é classificatório para o Mundial da Modalidade, que acontece onde está na Finlândia. A equipe de esportes da Super Rádio União, através do nosso editor Ricardo Silveira, vai conversar com a gente o que é esse paramotor, o que é paratrike, alguma coisa parecida desse tipo, que eu também não conheço. Fala, Ricardinho Silveira!
Conversando com os nossos convidados no dia de hoje, professor Cordova Neto, secretário de esportes aqui do município de União da Vitória, também os amigos da organização do Campeonato Brasileiro de Paramotor, evento que será realizado aqui no município de 15 a 18 de junho. Antes, Neto, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Vai falar daqui a pouquinho também do dia do desafio, mas para o União da Vitória, grande prazer, né, receber este evento, um evento nacional, atraindo pessoas de várias cidades aí do país, fomentando aquele aspecto que a gente sempre falou, né? Além do aspecto esportivo, principalmente o econômico aqui também do município, né, Neto? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Super Rádio União. Exatamente isso daí, Ricardo. A gente, no aniversário da cidade, a gente entrou em contato aí com o pessoal de Curitiba, enfim, com o Caju, com o Vitor aí, que comandam o paramotor não só no estado do Paraná, mas também de todo o Brasil. Vieram para cá, gostaram aí da nossa receptividade, e nós naquele jantar de confraternização, o Caju chegou e perguntou para nós, pô, com essa estrutura aí tem potencial de fazer um campeonato brasileiro. Daí, ainda bem que não ficou só no papo, eles retornaram o contato com a gente pegou, ele perguntou, daí Neto, vamos fazer o campeonato brasileiro aí? Eu peguei e falei, o que a gente precisa? Me passou uma relação de toda a estrutura que era necessário. Conversei com o prefeito Santim, prontamente ele pegou e atendeu, deu as condições para a gente fazer esse evento. E hoje o pessoal está aí para fazer essa avaliação um pouco mais técnica também de toda a estrutura necessária para esse grande evento. E gente vem de todo o país, estão aí à disposição de todos os ouvintes aí para conversar e tirar todas as dúvidas aí que te interessam.
Vitor, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Conta um pouquinho pra gente do que o objetivo da vinda de vocês aí, com praticamente um mês, né, de antecedência, o que vocês vão estar avaliando aí durante essa segunda-feira. Mais uma vez, boa tarde.
Ah, boa tarde, ouvinte da rádio. A gente veio aqui para resolver alguns problemas técnicos, não. A gente veio resolver condições técnicas para poder, então, fazer toda a programação do evento, né? Como, por exemplo, pontos turísticos da cidade, como o paramotor é um equipamento aéreo, né? Então, como foi no aniversário da cidade, a gente vai passar aí fazendo voos durante os quatro aí do dia feriado, né? Então, a gente pretende aí marcar alguns pontos turísticos para que os pilotos, durante a competição, possa estar aí cumprindo, fazendo fotos e aí, então, desenvolvendo todo o campeonato.
O Neto falou que, por meio de uma conversa, né, no evento que teve aqui na Vitória recentemente, ficou definido que o município receberia esse campeonato brasileiro. Como é que são os critérios que vocês avaliam para que o município tenha condições de receber uma competição desse porte?
Sinceramente, simpatia.
Simpatia?
Simpatia, porque como é um esporte aéreo, então a gente pode voar em todo espaço aéreo brasileiro, né? Desde que acordado aí com as autoridades aeronáuticas. Então, a gente foi muito bem recebido aí durante o aniversário da cidade e resolvemos, né, nos impor o desafio e impor esse desafio de ter, assim, receber o Campeonato Brasileiro de Paramotor aqui na cidade de União da Vitória.
Caju, boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Para quem está acompanhando a nossa programação, não teve a oportunidade de ir até o aeroporto José Cleto acompanhar aquele evento, explica para a gente o que é o paramotor e também o paratrike, né, que tem uma diferença aí dos dois. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Então, eu, além de estar organizando aí a parte geral, eu vou ser competidor também aí durante o evento. Então, tem algumas particularidades técnicas aí que nem eu posso saber, entendeu? Porque senão seria injusto. Mas o paramotor, né? O paramotor é um parapente motorizado. O paratrike é um parapente motorizado com rodas. Bem simples. Uhum. Tá? A autonomia é de 2 horas, 2 horas e meia de voo. É, os pilotos que estão vindo para cá são pilotos de ponta no Brasil, né? São pilotos bem técnicos. É, como é um campeonato brasileiro, a segurança é muito importante, tanto para nós quanto para o público, para todos que estão assistindo. Então, esses pilotos, eles têm um grau de segurança, um grau de maturidade do voo bem grande. Então, vai ser um espetáculo muito bonito, porque nós vamos ter manobras, certas manobras de precisão, provas de economia, provas de navegação. Então, resumindo, são 3 categorias que a gente avalia quem é o melhor piloto do Brasil. Quem sabe navegar melhor sem o uso de GPS, é só o visual e uma bússola. Quem economiza mais gasolina durante esse voo. E quem é o piloto mais preciso. Então são 10 provas dentro de cada categoria, que é dividida na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de manhã, para que meio-dia a gente possa ter esse gran finale aí com os melhores pilotos do Brasil.
Nessa questão de cálculo, seria algo similar a um enduro, assim, uma competição de enduro, que o atleta tem que passar naquele determinado tempo, questão de economia de combustível, precisão, mais ou menos isso aí, né?
Mais ou menos isso daí. É o seguinte, a prova de navegação, todas essas provas fazem parte de um livro. É, o diretor de provas, ele escolhe essa prova poucas horas antes. Ele pode escolher qualquer categoria dessa. O piloto, ele tem que estar pronto. E essas provas, a prova de navegação, ela tem várias, como eu vou explicar, fórmulas diferentes que ele pode fazer. Então é bem uma surpresa. Mas vamos dizer, eu vou voar mais ou menos durante uma hora, ter que passar vários pontos da cidade, e gastando o mínimo de gasolina possível. Imagina, a cabeça do piloto fica bem concentrada.
Beto, você que é um cara econômico, né, saído com economia de combustível, você tem a chance de ganhar.
Eu vejo gente aí que faz, com um litro, faz aí vários quilômetros, né? Vários quilômetros. Mas olha, é interessante, o Caju e o Vitor, não sei qual dos senhores que pode nos dar aí a explicação para nós ouvintes, mas como é que é essa contagem de pontos, como é que classifica o primeiro... Como é que faz essa classificação aí, Vitor?
Essa classificação é feita através de fórmulas, porque a gente trabalha com um manual internacional de pontuação. Então, essas fórmulas, como elas consideram a distância, levam em consideração o tempo que o piloto vai fazer o percurso, leva em consideração o alvo, por exemplo, na prova de precisão ele tem lá um alvo, e esse alvo, à medida que ele acerta a mosca lá, ele ganha lá 1.000 pontos. E aí os outros são derivados desses 1.000 pontos, né?
E as provas de navegação, todo piloto, ele carrega consigo 1 ou 2 sensores de GPS que gravam toda a prova dele. Então, quando ele pousa, esses sensores enviam via telefone para o juiz. E o juiz recebe isso via internet no computador e o software já apura isso automaticamente. Então, em 15 minutos após o pouso de uma prova de navegação, a equipe de apuração, que ela consegue já trazer esse resultado aí rapidinho para a gente.
É interessante, né, Caju e o Vitor, o amigo que está nos acompanhando, é que não precisa pagar ingresso, né? A pessoa só olha para o céu e está acompanhando a prova, né?
Ué, tem coisa melhor?
Celso, quantos pilotos vão vir aqui na cidade, mais ou menos quantos pilotos? E qual é a potência desse motor? Qual é a potência do motor?
Então, a inscrição máxima nesse evento são 40 pilotos, tá? São os melhores do Brasil. Possivelmente nós teremos 40 pilotos, tá? Lugares, né? Então a gente tem a equipe da Amazônia confirmada, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, Brasília, São Paulo, Mato Grosso do Sul.
União da Vitória e Porto União.
União da Vitória tem um piloto de União da Vitória? Porto União, sim. O esporte está começando a crescer bastante na região e é uma forma de fomentar, né? Vamos dizer que, vou responder a sua pergunta sobre potência, né? Existem motores para pilotos jovens e existem motores para pilotos com mais experiência de vida, vamos dizer assim, seus 40, 50 anos, né? Então, todos têm acesso a esse tipo, a esse esporte como forma tanto de competição quanto contemplativa. Então, nós temos equipamentos de 80 cilindradas, 130, 100, 210, 185 cilindradas, depende do piloto. E a asa, né, o parapente, também existe um parapente mais simples, mais tranquilo, que é para um piloto que ele só quer curtir, e existe, como em qualquer outro esporte, também o parapente mais arrojado. Né? Então, você tem uma moto, uma CGzinha, ou você pode andar numa 1000, mas todas elas andam na mesma rua, que é o céu.
Vitor, o Atlético vai participar de um evento como esse? A questão de investimento, na questão de estrutura, enfim, ele pode ser considerado um esporte caro ou não?
O esporte para o piloto que quer começar, ele vai gastar em torno de uns de 20 a 25 mil reais assim, de investimento. Porém, a manutenção desse equipamento, por esses equipamentos estarem avançados, é cada vez menos necessário o cara estar fazendo manutenção. E logo, é mais o que ele vai estar gastando aí, mesmo, é só o seu consumo de gasolina, né? Uhum. Então, a manutenção do esporte, depois de adquirido o curso e os equipamentos, ele não é tão caro assim, não é caro, né? Podemos dizer assim.
Celso. Então, o parapente tem um tamanho, aquele arco, no caso, para quem eu que tendo pouco, é aquele arco. O parapente é isso aí, certo? Esse tamanho do parapente, e você falou em um motor de 210 HP, é isso?
É.
Isso é um foguetinho no céu daí?
Hã?
É um foguetinho no céu daí?
É um foguetinho.
Cilindradas,
né? É. Por exemplo, eu tenho dois motores, né? Um motor que eu vou solo, ou seja, eu vou sozinho, que é 185 cilindradas. E eu tenho um equipamento que é o Paratrike duplo, que também é outra categoria, né? Que o meu motor é de 64 cavalos, 532 cilindradas. Imagina isso vendo aí, anda no céu, né? E é um motor mais potente. Mas é que, por que essa potência? Porque eu preciso dessa potência para minha segurança. Eu estou fazendo um voo, preciso fazer uma arremetida, ou seja, não pousar e arremeter, eu tenho motor para poder fazer isso. Então, tudo é coligado com peso, segurança e o que o piloto quer fazer com aquele tipo, qual tipo de voo que ele quer fazer.
Além, né, Vitor, de ser a importância no Campeonato Brasileiro, me parece que é uma seletiva também para o Mundial, né, da categoria, né?
É, positivo. Nós somos ligados à BUC, a Associação Brasileira de Ultraleves, tanto quanto a CAB, que é a Confederação, é uma associação que tem ligação com a Federação Internacional de Aerodesportiva. E por essa ligação, né, a gente vai ranquear os brasileiros que vão representar o Brasil ano que vem numa competição internacional.
Vai ser na Tailândia, né? 2018 na Tailândia, o Campeonato Mundial. E o Brasil é uma potência no paramotor, paratrike?
O Brasil, infelizmente, ainda ele está um pouco fora, né? Na verdade, toda a organização que a gente tem feito nos últimos 4 anos é para que a gente volte a fazer as competições internacionais, porque a gente já teve alguns representantes nacionais aí em anos anteriores. E agora nossa intenção é retomar, né, nossa participação no Campeonato Mundial.
Quantas provas no país, no ano, no caso? Quantas provas esse ano, por exemplo?
Com relação a esse campeonato, vai ser o campeonato brasileiro, nós podemos ter várias etapas, mas para ranquear para o Mundial na Tailândia, somente então, essa é a responsabilidade.
Esse daqui?
Esse daqui. Então pode haver outro campeonato brasileiro em outra região do país no final do ano, mas não vai valer para o Mundial na Tailândia. A ideia é a gente selecionar a equipe e começar a treinar essa equipe para poder representar o Brasil na Tailândia. Então a gente precisa de 8 meses para treinar a equipe. Então não adianta a gente fazer um campeonato um mês antes, a gente não vai ter tempo de treinar os pilotos. Porque a gente quer fazer bonito. O Brasil, quando ele bota o dedo em alguma coisa, ele faz diferença em qualquer modalidade esportiva.
Tá certo. Deixa eu conversar com o Neto um pouquinho. Neto, essa estrutura que vai ser fornecida pelo município, etc., o que abrange tudo isso?
É, foi uma relação que a gente recebeu aí do pessoal da equipe do Paramotor, e é questão da infraestrutura em si, né? Som, tendas, palco, alojamento, alimentações. Então toda essa estrutura, o aeroporto, as liberações, essas coisas que a gente já correu atrás, já está tudo preparado para dar tudo o que o pessoal precisa para realizar esse grande evento. Ainda estamos à procura de alguns parceiros, então quem tiver o interesse de ter a sua marca associada a esse grande evento a nível nacional, a gente está à disposição para entrar em contato com a Secretaria de Esportes, que a gente tem o interesse ainda, a gente precisa de ainda alguns recursos aí para a gente não demandar um grande orçamento. Então a sua marca associada a esse grande evento através de banners, telão, enfim, até o pessoal está disponibilizando aí um espaço nos paramotores para estar divulgando aí através de algumas faixas, enfim, né, nesses voos mais de lazer fora da competição, o pessoal vai disponibilizando espaços aí que a gente pode usufruir aí como forma de patrocínio também.
Evento acontecendo no aeroporto José Cleto, né, Neto?
É, isso daí. É o principal local que tem na nossa cidade, questão de segurança, tudo. Foi uma das questões também que atraiu o pessoal para vir para cá, por essa estrutura aqui, o aeroporto praticamente dentro da cidade. Então a gente consegue trazer toda essa população para também assistir essa competição.
E um detalhe que é importante a gente frisar desde já, né, Neto? Quem vai ter acesso, né, às dependências do aeroporto, somente quem vai estar participando da competição. Vocês vão abrir o espaço ali da entrada, para quem quiser acompanhar mais de perto.
Isso, naquela área de estacionamento a gente tem a intenção de fazer uma praça de alimentação para o pessoal que quiser ir lá comer um lanche, enfim, vai estar todo aquele espaço, não vai ter acesso a veículos, tá? Já deixará disponível apenas para a população, e ali seria uma parte da área de alimentação. A gente está vendo ali, provavelmente, a gente bloqueia a rua lá na frente, então a gente está estudando também para não prejudicar muito o trânsito, quem sabe só mais nos finais de semana. A gente quer fazer um encontro dos carros antigos, algumas apresentações ali, quem sabe, de moto, de carro. Então a gente está vendo ainda também para agregar mais algumas coisas junto a esse grande evento.
Até perguntar para os nossos convidados também se há possibilidade, né, de inscrição ou já está fechado, né, a questão de participação de atletas.
A participação dos pilotos, né? A inscrição é para fechar as categorias até o dia 9. Depois que fecha as categorias, a inscrição reabre só para as categorias que foram fechadas. Por exemplo, tem uma categoria que é motor duplo. Se não tiver no mínimo 3 pilotos, essa categoria não vai existir. Aí, a partir do dia 9, reabre, mas só para as categorias que já conseguiram ser fechadas, porque aí o piloto ele pode se remanejar para outra categoria. Mas, possivelmente, todas as categorias aí já estão quase fechadas.
E tem a questão de algum investimento? E como é que o pessoal pode proceder para fazer essa inscrição?
A inscrição é feita tudo pela internet, né? Entrando no site da abuparamotor.com.br. Então, todas as informações necessárias para a inscrição é tudo online.
A questão de segurança, vamos dizer que aconteça alguma coisa do motor, pode falar planada aí como se fosse uma asa delta?
Positivo, então. Existem provas, você vê como é que é a coisa, né? Existe prova que o piloto ele só vai decolar com 2 litros de gasolina. Então ele sabe que o motor vai parar. Então ele tem que estar ligado numa posição que quando o motor parar, ele tem que planar até o deck de pouso. Porque se ele pousar fora do deck de pouso, ele já tem 50% de penalidade. Então, ele pode decolar, beleza, está voando. Agora, se ele se distanciar muito do aeroporto e falhar o motor, vai pousar lá no meio do pasto, não tem problema. Ele passa um rádio, o carro vai lá e busca ele, mas ele já foi penalizado 50%. Então, voa com o motor desligado, sim.
Neto, obrigado por participar aqui da nossa programação. Qualquer novidade está à disposição, tá ok?
Beleza, a gente que agradece, Ricardo, até. A gente vai estar divulgando aí via Facebook, também nas rádios, um pouco mais das nossas atividades. Tem o pessoal do Le Parcours que está por aí, que é essas manobras de salto, né, em diversos locais aí, urbano, digamos. Então a gente vai estar também fazendo alguma atividade dessa, trazendo, né, uma novidade para a molecada. E também a gente está com o número do WhatsApp, que o pessoal que fazer atividade, tiver com dificuldade de se cadastrar via no www.sescpr/BBB, DDD, no caso, a gente está aí com 42 98837 8019. Manda uma foto da atividade, onde que está fazendo, que o pessoal da Secretaria de Esporte já vai estar fazendo o devido registro também no site correto.
Valeu, Renato. Obrigado, até uma próxima.
Valeu, eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau.
Vitor, obrigado por participar aqui da nossa programação. E de 15 a 18 de junho estaremos lá fazendo a cobertura do evento. Sucesso aí, expectativa muito grande para essa competição.
Ah, muito obrigado. Quero agradecer a cidade de União da Vitória por estar recebendo a gente, né? E convidando toda a população aí para... olhar para os céus nesse feriado, né? E visitar a gente ali no aeroporto. Acho que vai ser uma grande oportunidade para todos.
Bem rapidinho, Ricardo, já que o Caju não se despediu ainda. Questão do tempo. Se tiver com chuva, evidentemente que dificilmente sai a competição.
É, a única horário que a gente não pode voar é se estiver chovendo ou vento muito forte. Por exemplo, hoje o dia nublado do jeito que está, falar, eu vou ficar maravilhoso para voar. Por quê? Porque o sol não saiu, não criando uma atmosfera conturbada. Então, a possibilidade de voo num dia nublado é de 8 da manhã até o final do dia. Entendeu? Então, às vezes, o piloto torce para o tempo ficar um pouquinho fechado. Para a gente poder ter o dia inteiro de voo e aproveitar e fazer o máximo de provas possíveis. Como são quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, o nosso objetivo é, no mínimo, 6 provas. No mínimo, 6 provas. Né? Então, quanto mais provas, melhor para o piloto poder, né, curtir aí esse momento.
Caju, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Boa sorte na competição e na organização do evento.
Opa, obrigado aí. Vamos torcer aí para o Paraná, para a equipe do Paraná, né? Vai ter uma premiação também para o estado que melhor se colocar em pontuação. Então, vamos estar torcendo aí para o nosso Paranazão.
1070, Super Rádio União. Isso é rádio. Rádio.
Para a Rádio Fusão União, aproveitando a oportunidade aqui na Academia New Way, nessa noite de terça-feira, bater um papo com o campeão mundial do UFC, Júnior Cigano, que é natural aqui pertinho, né, de Porto União, cidade de Caçador, muitos até não sabem, né, mas é importante frisar. Bacana você participar do evento, tipo, né, Cigano, para onde você vai, sempre quem gosta, né, do teu trabalho, enfim, tem você como um dos principais ídolos, sempre está prestigiando e um incentivo, né, para essa nova geração de lutadores que vem crescendo a cada dia no Brasil. Né? Boa noite, obrigado pela atenção na entrevista.
Ah, boa noite, prazer estar aí com vocês. Na verdade, eu acho que o esporte tem crescido de uma maneira bem legal ao redor do mundo todo. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder ajudar nessa divulgação e mesmo no treinamento dos novos atletas que estão sendo formados aí, é sempre muito bom e gratificante pra gente. Então, visitar as academias faz parte. Eu vivo na academia, então visitar a academia eu também gosto bastante. E a gente veio aqui conhecer o pessoal e passar um tempinho com eles.
Como é que está vendo essa nova geração que está surgindo aí da atletas?
Eu acho que, né, como eu falei, o esporte vem evoluindo bastante. Os novos atletas que vêm surgindo, eles estão pegando uma fase muito boa, né, se preparando de uma forma melhor, com mais inteligência. Eu acho que o treinamento tem evoluído muito, muito, e beneficiado eles nesse sentido, para se prepararem melhor para as lutas, ou não treinarem de mais e nem de menos, acertar ali o ponto para chegarem 100% aí para as lutas.
Nessa questão de talento do atleta brasileiro, questão de alguns anos atrás, em praticamente todas as categorias do UFC, o campeão era um brasileiro. No cenário agora está um pouquinho diferente. Você acredita nisso aqui, a questão da evolução dos adversários ou a necessidade do Brasil se reinventar no caso do esporte?
Eu acho que não é questão de se reinventar, não. Eu acho que, na verdade, os brasileiros sempre foram e são ainda muito talentosos nesse esporte e conquistam, tendo várias vitórias e conquistando cinturões também.
Eu acho que é, como eu falei, o esporte está evoluindo e o mundo todo tem acompanhado isso. Então tem surgido novos atletas e muitas vezes os brasileiros, não desmerecendo eles, mas o que diferencia a vitória da derrota são detalhes. E às vezes você erra num detalhe, entendeu? E acaba perdendo uma vitória, uma luta. Mas isso não desmerece em nada. Eu acho que o trabalho está sendo feito de uma maneira bem legal. Novos atletas aqui no Brasil estão surgindo também. Em breve a gente vai estar retomando todos os cinturões aí novamente.
Chegando a questão de alguns dias atrás, você tentou recuperar o seu cinturão dos pesos pesados contra um atleta que você já havia vencido numa outra oportunidade. O que aconteceu nessa luta? Ele apresentou uma estratégia de surpreendeu de certa forma, porque a vitória até foi no primeiro round, né?
É, surpreendeu com certeza. Na minha categoria não pode haver erros, né? A categoria dos pesos pesados, quando você erra, normalmente você paga um preço alto por isso. Foi o que aconteceu comigo. Acabei encurralado ali na grade, ele lançou bons golpes e um deles conectou com força e ele acabou vencendo ali, a luta ali por nocaute técnico. É lógico, é um atleta muito bom, o Stipe Miocic é um atleta muito bom. Ele foi melhor na noite, mas eu acho que isso não desmerece em nada o trabalho que eu fiz. Eu estava me sentindo bem, estava bem para essa luta também, e acabei pagando preço por um erro que eu cometi, mas a gente vai correr atrás disso. Eu estava um ano e dois meses parado, depois da cirurgia, que em abril do ano passado. Então isso eu acho que acabou influenciando um pouco negativamente para essa luta. Mas agora a minha intenção é retomar aí a frequência de lutas o mais rápido possível e poder estar em dia. E ao contrário, o Miocic vinha de três lutas, né, no ano passado, sendo que eu não fiz nenhuma. Então ele estava numa sequência de luta muito boa, de lutas muito boa. Então eu acho que isso também acabou beneficiando ele. Mas sem dar desculpa nenhuma, ele foi melhor do que eu, parabéns para ele. Mas em breve a gente se reencontra novamente.
Por questão da reta final, até chegando, você pode perceber também que tem muitos atletas que utilizam também a questão da malandragem, falastrões, né, na história do UFC. O próprio Joe Jones, né, a questão do McGregor, até propriamente o Sonnen, né? Você acredita que essa característica ela pode ter um fator determinante para o atleta conseguir a vitória, de estabilizar de certa forma o adversário?
Eu acho que sim, olha, acho que faz parte da estratégia deles muitas vezes abalar psicologicamente o adversário, e muitas vezes eles têm sucesso fazendo isso. Agora não é para qualquer um fazer, né? Você tem que ser parte, não é porque você acha que você vai chegar lá e falar bobagens do seu adversário é que vai dar certo. Eu acho que tem que fazer parte da sua personalidade também. Eles conseguem fazer bem feito porque eles são assim. Então eu não consigo ser assim, eu já tentei ser um pouco mais polêmico e isso voltou contra mim, então não foi legal. Por exemplo, eu não tenho como desrespeitar um atleta como o Miocic. É claro que na hora do combate a gente tem que dar 100% da gente, é guerra. Na guerra na nossa cabeça só tem que ter espaço para vitória. Então, mas fora disso, fora do octógono, fora da luta, eu acho que sabe nesse interrespeito e se ater ao que você tem que fazer na hora da luta, né? Na competição, não nas ofensas fora do octógono. Mas muitas vezes funciona, né? As pessoas gostam. É incrível como todo mundo fala em ser uma pessoa, ser legal, respeitar o próximo, mas todo mundo adora uma desavença, todo mundo adora uma briga.
E é uma forma também de promover a luta, né, no caso, né?
É, eles usam isso de uma forma de promoção, exatamente como isso que eu falei, né? As pessoas adoram ver. Infelizmente, todo mundo prega o respeito, mas todo mundo gosta de ver uma desavença, né? Então, acaba chamando bastante atenção, o cara chegar lá e falar bastante besteira e conseguir vencer a luta ainda, isso dá um know-how, acaba trazendo um know-how bem grande pra ele, como é no caso, por exemplo, eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso, o McGregor.
E como é que é a experiência de ser comentarista quando não tá lutando, quando tá no octógono, ser comentarista da TV Globo? Como é que é a experiência analisar aí a questão das lutas? É uma experiência bacana, acredito, né?
Ah, é uma experiência realmente muito boa, eu sou muito feliz fazendo isso, comentando lutas, e poder dar a minha opinião sobre o que tá acontecendo nas lutas, então é do jeito que a gente vê, né? Eu acho que isso faz parte aí da evolução do esporte, da divulgação também do esporte, entendeu? E eu tento fazer isso da melhor forma que eu possível, que eu posso, e eu acho que as pessoas têm gostado, né? Agora, no próximo sábado, no dia 3 de junho, o José Aldo vai estar defendendo, tentando unificar, né, o cinturão dele, que é o cinturão linear, contra o cinturão, que é o cinturão interino da categoria dos penas. Então, e eu vou estar comentando novamente essa luta, para mim é sempre muito legal.
Senhor, obrigado por ter essa reportagem, parabéns pela sequência do trabalho, e você que é uma das grandes referências no UFC, principalmente na questão de mudança de mentalidade, né? Acredito que depois dos seus títulos, né, o pessoal, em geral, conseguiu mudar um pouquinho a mentalidade do atleta, né, do que praticava a arte marcial. Isso é muito bacana, ajudou a impulsionar ainda mais o esporte, né?
Ah, é verdade, eu acho que o momento que o esporte está vivendo é um momento bem legal e as coisas só têm a melhorar.
Ok, senhor. Obrigado, boa sorte.
Obrigado a você.
Bateu um papo com o professor Marcelo aqui da Academia Gracie Barra, Academia New Way, de Nuna Vitória, Porto União. Uma noite bastante especial, né, professor? Recebendo, o pessoal já conhece o trabalho de vocês, de sempre buscar capacitação em seminários, trazendo grandes nomes nas artes marciais, e hoje ninguém mais, ninguém menos que o Júnior Cigano, que é aqui pertinho, né, de Caçador, atendendo todo mundo, uma simpatia grande para vocês. Acredito que é um respaldo muito bom, credencia ainda mais o belo trabalho que vocês fazem por aqui, né? Boa noite.
Boa tarde a todos. Pois é, pra gente é uma satisfação muito grande, né, poder trazer uma figura dessa, um nome mundial, né, que é o Júnior Cigano, sendo brasileiro e sendo de Caçador, que é aqui do lado, né? E pra gente, assim, foi uma grande satisfação poder trazer um nome desse pro esporte, tanto pra academia como pra cidade aqui, pra Porto União, União da Vitória, né? Então é uma coisa que fomenta bastante, empolga o público, empolga os alunos, e isso faz com que ele esteja cada vez mais motivado também, né?
E essa questão, né, de você sempre estar participando dos seminários, né, isso é muito importante, né, que é reflexo dos resultados das competições que teve paranaense, que os atletas voltaram com grandes conquistas, né, isso também faz parte de toda a cronologia do trabalho que vocês têm aqui na academia, né?
Sim, perfeitamente. Como em tudo na vida, o intuito é evoluir aqui na academia nossa, tanto de jiu-jitsu como das outras artes marciais. O objetivo é o mesmo também, é sempre procurar evoluir e sempre aprendendo. A gente está sempre, por mais que a gente tenha bastantes alunos faixa preta, bem graduados, com bastante conhecimento, mas a gente está sempre procurando evoluir, sempre trazendo pessoas de fora com grande conhecimento, ou até mesmo a gente indo para Curitiba, para Florianópolis, indo para as cidades, para as capitais, e tentando pegar tudo que tem de melhor na essência aí da arte marciais, para a gente trazer aqui para a cidade e poder engrandecer aqui para os nossos alunos também.
O bacana é que pode perceber, né, professor, que a questão da procura, né, pelas artes marciais é até um detalhe que pode ser até batido, mas vai muito ao encontro a mudança de mentalidade das pessoas, né, de olhar agora de uma forma, podemos dizer, até positiva, os que praticam as artes marciais, não com o objetivo propriamente de participar de competições, mas buscando uma qualidade de vida, né?
Sim, exatamente isso. Essa parte de competição é um ponto importante também, mas pequeno, dentro de uma coisa muito maior do que essa nossa equipe, que tem um lema que é a irmandade da nossa equipe, é um ajudar o outro, tanto dentro quanto fora do tatame, entendeu? Então, tá sempre, quando alguém estiver precisando, tem sempre alguém à disposição para poder ajudar. A gente tá sempre fazendo encontros fora também, para poder cada vez unir mais esse grupo. A gente sabe que o mundo tá cada vez mais difícil, tá tudo difícil aí fora, mas a gente se unindo, se a gente conseguir se unir todo mundo, a coisa fica muito mais fácil. Dentro da nossa arte marcial ali, a gente já faz mais de 10 anos que a gente está plantando, foi uma semente que a gente plantou lá atrás e que a gente está sempre regando e está cada vez colhendo mais frutos.
Pessoal, se tem interesse, né, de praticar qualquer tipo de arte marcial, procurar academia, são vários horários e aulas, né?
Pode procurar aqui a Academia New Way, que a gente tem vários tipos de artes marciais, tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem aikido, tem karatê, então tem todos os horários aqui, desde começa às 7 da manhã e a gente vai até quase meia-noite. Então, nesses horários aí tem várias modalidades e em vários horários aí. É só vir aqui na New Way, procurar aqui pela gente, que a gente vai dar todas as orientações. E já aproveitando a oportunidade de convidar o público para fazer uma aula experimental. Vem, faça uma aula experimental, saia de casa, faça uma atividade física que vai ser muito melhor para você do que ficar em casa só comendo e engordando. Aqui você vai estar evoluindo tanto a parte física de vocês, quanto essa parte toda mental que também a gente tenta trabalhar aqui dentro da academia.
Ok, professor, obrigado, parabéns pelo evento, qualquer novidade está à disposição.
Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço, valeu.